Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Não sei em que canto do mundo, mas estamos aqui para mais um episódio do Imigrantes Podcast. Hoje com a Yuka Kakuta. Ela é nascida no Japão, tem avós japoneses e pais brasileiros. Ela mudou para o Brasil depois, aos 6 anos de idade. E depois de adulta, retornou ao Japão em busca das suas origens. Já morou na China, nos Estados Unidos, é engenheira e gerente de projetos na área de tecnologia, minimalista, e mora em Hano, Saitama, que fica mais ou menos a 1 hora de Tóquio. Bem-vinda, Yuka. Um prazer ter você hoje aqui para conversar com a gente.
Prazer, gente. Fico muito feliz em participar desse episódio do podcast. Então, é isso aí.
Oi, seja bem-vinda. Olha, a gente tá longe hoje, hein, Ana? No Japão.
Tá longe.
Deus. Hoje Japão. A gente tá longe.
Estamos percorrendo esse mundo aí, ó. Yuka, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa coisa, assim, de crescer numa casa com línguas misturadas, né? Vocês falam metade japonês, metade português. Como é que foi, como é que é a tua lembrança da tua primeira infância, assim, vivendo no Japão e depois chegando no Brasil?
Ah, então, na verdade foi um pouco, como se diz, complicado. Na minha cabeça ficou uma mescla de tudo, assim. Na verdade, meus pais não me explicaram por que que eu tava saindo do Japão e indo pro Brasil. Eu lembro da gente arrumando as malas e eu não entendendo nada que a gente tava mudando, né? E eu despedindo do pessoal da escola brasileira, da escola japonesa. Então, assim, a mudança em si foi algo bem, como assim, ficou bem bagunçado na minha cabeça. Eu fui pro Brasil, foi um choque cultural muito grande para mim, assim, no começo. Nossa, por onde posso começar? Primeiro, quando eu saí do Brasil e chegar num país onde que todo mundo era diferente, eu falo assim, cor de pele, fisionomia, foi um choque muito grande para mim. Eu nunca tinha visto pessoas diferentes, tipo, só como eu, sabe? Com essa, assim, cabelo preto, asiáticos. Então, assim, para mim foi uma surpresa. A primeira coisa, assim, que ficou marcado quando eu lembro da minha mudança pro Brasil foi essa diferença, assim. E eu lembro de ver muitas cores, assim. O Brasil é muito colorido, né? Quente, assim, um país tropical. Então, ficou muito marcado, assim, na minha cabeça. Agora, em questão de idioma, assim, minha casa sempre foi realmente tudo misturado, assim. Tudo, os idiomas. Eu, na verdade, quando eu era pequena e tava no Brasil até uns 6, 7 anos, assim, na escola, quando eu tava começando a escola, às vezes eu perguntava coisas básicas, assim, por exemplo, eu não sabia o que era correio, sabe? Então, assim, foi assim, tem várias coisas, assim, bem engraçadas. Eu não sabia o que era defunto. Então, assim, coisas simples, assim, mesmo que eu tava sendo alfabetizada no Japão, na escola brasileira, tem hora que eu não sabia as palavras no Brasil. Então, no começo foi algo bem, assim, tipo, um novo mundo, assim. Então, nossa, eu fiquei muito em choque no começo.
Uma coisa que eu queria, que eu tenho curiosidade, porque a maior comunidade japonesa do mundo tá no Brasil, né? E eu acho isso tão diferente, porque são duas culturas muito, quase que opostas. Aonde você acha que essas duas culturas conversam? Você que viveu já nesse, que você vive, né, um pouco dos dois mundos. O que que você acha? Onde que elas se encontram, assim? O que que tem alguma coisa em comum na cultura japonesa e brasileira, onde elas, né, se conversam? Porque eu vejo uma diferença tão grande, assim. Por que essa comunidade tão grande, né? E eu acho isso tão curioso.
Na verdade, pra mim, é tá bem pensando. Oposto mesmo. E assim, pra mim é uma. Na verdade, eu sou uma mistura das duas, né? Então, quando eu tô no Brasil, eu me sinto japonesa. E quando eu tô aqui no Japão, eu me sinto brasileira. Então, é muito complicado, porque realmente são lados opostos, assim. Desde o relacionamento com a família, depois relacionamento com trabalho. Então, assim, é até a questão da minha identidade entra nisso, né? Às vezes as pessoas me perguntam, você é mais japonesa ou mais brasileira? Eu realmente, eu não sei. Então, eu acho assim, eu vejo que eu sou a tudo que é bom de um, eu tenho, e o ruim de outro, eu tenho um pouquinho, e aí vai esse mix, assim, de cultura, mas o que eu posso dizer, assim, é que crescendo no Brasil, eu sempre tinha essa a parte japonesa, que é, ser muito honesto, ser muito, assim, focado nas coisas, tipo, de, tem que trabalhar, tem que estudar, isso eu acho que eu sou muito japonesa, né? Questão de, tipo, ética, assim, eu sou bem japonesa. E às vezes até em questão sentimental também, tenho muita dificuldade de falar, que é algo bem de japonês, que minha família não tem o costume de conversar muito, não tem muita comunicação. Então, o japonês pensa muito antes de falar, então eu tenho isso, seja no Brasil, seja no Japão, ainda isso continua. Mas, e a parte brasileira que eu vejo que eu tenho, assim, é essa vontade, assim, de não desistir nunca, sabe? De, assim, ser sempre positivo. Eu acho que isso é uma coisa muito brasileira, assim. E é algo que eu sempre recebo feedback de todo mundo que eu trabalho comigo, que eu sempre sou positiva e que eu, assim, nunca desisto, sabe? Eu vou até o final. Então, eu acho que isso é... Eu sou brasileira também, e relações sociais, assim, eu sinto muita falta de conversar com as pessoas, de ter amigos. Então, assim, pra mim, tá sendo uma dificuldade aqui, que não tem essa vida social igual do Brasil. Mas, enfim, é uma mistura, sim, e eu acho que realmente é o oposto. Hoje mesmo eu tava pensando sobre a educação aqui no Japão, né? Tava conversando com uma amiga que é pedagoga no Brasil, e aí eu comecei a contar para ela sobre aqui nas escolas as crianças vão para a escola sozinhas, os pais não levam, todas vão a pé, então assim, e aí no Brasil, todo mundo leva por questão de segurança e tal, então assim, eu vejo que é totalmente oposto, e é a mesma sensação que eu senti quando eu fui para a China, sabe, que foi assim, um choque. Pra mim, é totalmente diferente, não é tipo, Europa, Estados Unidos e Brasil, que é algo semelhante, sabe? Então, assim, resumindo, é isso.
Eu posso até resumir também, ajudando a Yuka aqui, né, com essa questão, é uma coisa interessante, porque quando a gente via, eu, por exemplo, né, o meu estilo de viajar, eu faço muita coisa quando eu viajo. Eu normalmente vou por um período e eu vou para muitos lugares, eu vou para muitas cidades, é uma coisa meio incansável, assim. Eu saio de manhã cedo, eu chego no hotel muito tarde, eu vou para muita coisa, eu tenho lista de coisas para fazer. Eu venho tentando diminuir o ritmo, mas eu acho que eu tenho essa necessidade porque eu sei que eu tô ali por pouco tempo, então eu tenho que aproveitar. E a sensação que eu tive quando eu saí do Japão, eu fui pro Japão em 2019 por 2 semanas. A sensação que eu tive é que foi a primeira vez que eu saí de um país que eu não saí cansada. Porque eu acho que o Japão te dá mesmo esse equilíbrio, assim, ó. Ele é um país que é quieto, as pessoas são quietas, a gente não escuta muito barulho externo, no trem ninguém conversa, né? É tudo muito limpo, então não tem aquela poluição visual. Claro, depende da cidade onde tá também, né? Tipo, Osaka, Tóquio, que são cidades maiores, tem muita informação. Mas tirando isso, no geral, a gente entra no trem e ninguém conversa, tá todo mundo quieto. Então, sabe aquela sensação assim, ó, ufa, mas já acabou essa viagem, tô na paz aqui, tá tão bom, ainda tem coisa para fazer. Então, acho que deu para sentir um pouquinho desse teu sentimento, assim, de estar no Japão, de viver uma coisa quieta e sair daí e ter aquele choque, assim, de, opa, voltei para Londres e tô numa cidade que, ó, meu Deus, é o caos, né? Então, bem relacionada essa questão mesmo.
E como é que foi sua história profissional? Você contou um pouquinho pra gente, né? Como você nasceu aí, foi pro Brasil, voltou para aí, e nesse meio tempo teve China, Estados Unidos, como é que foi essa... Como foi, né, a sua trajetória da sua carreira e tal, pra chegar onde você tá?
Não, eu estudei na Universidade Federal de Uberlândia, né? Então, a vida inteira, assim, estudei no Brasil mesmo, em Uberlândia, e depois, quando eu entrei na faculdade, que eu fiz intercâmbio, né, que aí eu fui bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras, aí eu fui para os Estados Unidos e morei 1 ano e meio, E antes eu fui para a China, né? Que eu fui fazer intercâmbio voluntário. Aí logo depois eu fiz estágios e tal. E aí formei. Depois que eu morei fora do Brasil, foi muito difícil para me adaptar. Então, assim, esse final da faculdade, eu fazendo estágio, eu vi que, por mais que eu estivesse num estágio bom, eu estava no estágio de uma fazendo estágio numa multinacional, mas eu não estava feliz, né? E aí eu fiz um trabalho com coaching, que inclusive era o meu líder, mas ele era da Guatemala e ele morava no Brasil e ele viajou o mundo inteiro. E aí eu fiz coaching com ele e aí eu cheguei na conclusão que não era o meu trabalho que eu estava infeliz, não era o estágio que eu estava infeliz. É, eu estava infeliz por estar no Brasil, mas não pelo fato de morar no Brasil. É que eu ficava pensando, nossa, se eu tivesse em outro país, como minha vida seria? Se eu tivesse em outro país, eu estaria aprendendo novas coisas. Então, fica com aquela coisa, sabe? Depois que você faz intercâmbio, é um caminho sem volta, assim, eu acho. E foi isso que aconteceu comigo. E assim, o caminho mais fácil para mim era vir para o Japão, porque eu tenho visto, né? É, e esse visto me possibilita a fazer tudo aqui como um cidadão japonês normal. Então, eu não tenho passaporte japonês, mesmo que eu nasci aqui. E aí, eu vim pra cá e falei, nossa, eu vou aprender japonês. E nisso, eu não fiquei a vida inteira, assim, sem estudar. Eu só falava em casa mesmo, consumindo, tipo, televisão, essas coisas. Na minha casa, a gente assiste bastante televisão japonesa, mas eu não era fluente, né? E aí, 2017, eu vim passear, gostei. Depois, eu voltei para o Brasil de novo. Passei só 3 meses, voltei para o Brasil. Aí, depois, eu falei: ah, eu comecei a prestar trainee, né, para trabalhar. E aí, eu fiquei ajudando na empresa dos meus pais. E aí, eu falei: não, eu quero sair do Brasil mesmo. Aí, eu vim para o Japão em 2019. Só que, como eu não tinha japonês fluente, eu não conseguia ler nem escrever, eu tive que estudar, né, fazer aulas de japonês. E aí eu não consegui emprego assim de mão de obra especializada, então eu trabalhei na fábrica mesmo, que era a opção mais fácil e também que a gente consegue ganhar dinheiro aqui, né? Então, trabalhei na fábrica por 1 ano e aí eu estudava de manhã das 9h ao meio-dia e depois ia trabalhar das 3h à meia-noite. Então, foi uma época bem corrida e a prova de proficiência de japonês é 2 vezes no ano. Então, ou seja, se você não passa em julho, você só tem em dezembro a chance para fazer a prova. Então, assim, eu senti muita pressão em passar nessa prova e aí ano passado eu consegui. E aí, desde então que eu comecei a conseguir, assim, melhores empregos sem ser na fábrica, né? Que eu tava trabalhando, assim, na produção mesmo, de peão e tal. E aí, consegui trabalhar nas Olimpíadas no ano passado. Aí eu trabalhei, tipo, com a galera da Espanha mesmo, do Olympic Broadcasting Services, na
Ah,
OBS.
legal.
Aí eu trabalhei com ele, aí eu tava fazendo o intermédio entre as emissoras que vinham de fora, com o Japão, com as Olimpíadas tal. E aí, depois disso, trabalhei no aeroporto também, dando explicação para as pessoas sobre os procedimentos do coronavírus, da quarentena do Japão e tal. E logo depois eu entrei nessa empresa de tecnologia, que era o que eu realmente queria. Eu queria trabalhar na área de tecnologia, né? Então, assim, resumindo, esse foi meu caminho, assim, profissional.
Você é engenheira, mas trabalha na área de tecnologia
Sim,
como
sim.
gerente de
Aí a maioria
projetos
é
hoje, é isso,
engenheiro,
né?
assim. Mas, assim,
Ah, legal.
tipo, vários tipos de engenharia, né? Eu não. Então, assim, o importante é meio que ser engenheiro, que já dá para trabalhar nessa área.
Entendi. E o inglês ajuda, porque você morou nos Estados Unidos, então você fala inglês. O inglês, óbvio,
Ah,
que ajuda
sim.
nessa coisa aí de trabalho, pelo menos
Ah,
para o
sim.
começo.
E a maioria do time, a maioria das pessoas que trabalham com tecnologia do Japão são estrangeiras, né? Então acaba que inglês é importante mesmo.
E eu queria saber também dessa questão, a gente sabe que tem toda essa questão do trabalho no Japão, que é meio que uma escravidão, assim, né? Pelo menos é o que é passado aqui fora. Queria que tu contasse um pouquinho como é que é essa rotina tua e dos teus amigos japoneses e o fato de a gente trabalha muito no Brasil, mas a gente acha, né, pelo menos a visão de quem vê de fora e lê as notícias, né, que é uma coisa insana no Japão, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho como é que é essa relação assim dos estrangeiros com o trabalho nas suas áreas e dos japoneses que são os colegas de vocês, assim, qual é o maior diferencial?
Ah, você fala assim da questão da jornada de trabalho e tal? Ou da cultura de trabalho?
É, da jornada de
Ah,
trabalho.
assim, na verdade, aqui no Japão não é como as pessoas falam, assim. Ah, que japonês trabalha não sei quantas horas, que os estrangeiros vêm pra cá e trabalham não sei quantas horas. Você só trabalha se você quer. Então, assim, na verdade, a jornada de
Ah,
trabalho é
entendi.
40 horas, né? Como, igual no Brasil. Mas a questão é que aqui no Japão, como tem muito emprego, você tem a opção de trabalhar no emprego fixo e fazer part-time, tipo à noite. Você pode fazer bico. Então aí que as pessoas vão trabalhando, trabalhando mais. Começa a virar tipo um vício de trabalho, sabe? Porque também você ganha bem. Qualquer coisa que você faz, você ganha um dinheiro fácil e ganha bem. Então, assim, a jornada de trabalho em si não muda muito, né? E aí, aqui ainda mais que ganha por hora, então assim, eles regram muito assim, quando você trabalha por hora, não pode fazer mais de meia hora, sabe? Para ganhar hora extra. Então assim, eles regulam bastante. Então, essa visão que o pessoal passa assim, eu acho que é um pouco diferente do que todo mundo fala, ah, japonês trabalha não sei quantas horas por dia, mas eu pensando bem, eu não vejo tanta diferença com o Brasil, sabe?
Ai, desculpa. Não, é porque a
Não,
gente estava
tá.
falando dessa coisa da quantidade de horas. Eu tinha uma dúvida em relação à educação, porque mais do que o trabalho, eu tenho essa, eu, né, pessoalmente, tenho essa ideia de que existe uma exigência muito grande nos estudos, né? E por isso você estava falando da sua ética japonesa e tudo mais. E eu acho que, eu não sei, a impressão que eu tenho como estrangeira, pessoa, como espectadora, vamos dizer assim, é que isso vem muito da escola. Existe realmente essa exigência muito grande nas escolas? Como é que é a relação com a educação? Quando se é jovem,
O
principalmente.
que eu sei assim da minha experiência e também porque minha tia ela trabalha com a parte de pedagogia internacional assim aqui no Japão. Então ela faz parte do time de adaptação de estrangeiros aqui, né? Então ela me conta muito sobre a questão da educação. Então por isso eu tenho esse conhecimento. Mas o que eu sei é que uma coisa que é muito diferente do Brasil é que não existe repetência, né? Repetir o ano. Da primeira série até a sexta série, tipo, primeiro ano até o sexto ano, não existe. Então, os alunos vão passando do primeiro para o segundo, não tem reprovação igual no Brasil, que você tem que repetir o ano inteiro. É uma coisa que eu fiquei super chocada. Então, até o sexto ano, assim, as pessoas vão passando, vão passando. E aí, a partir do. Aí, aqui é. É tipo um ensino fundamental, é do primeiro ao sexto ano e depois do sexto ao nono, mas eles dividem esse sexto e o nono ano, né? E aí depois vai para o ensino médio. Mas assim, o que eu sei é que as pessoas começam a estudar depois do sexto ano, porque a partir do sexto ano que você repete, e aí também contabiliza para depois você entrar num bom colegial. Então eu acho que é bem semelhante com a questão tipo do vestibular no Brasil para a universidade. Então assim, eles têm que fazer uma prova geral para entrar no ensino médio e tal. E aí que eu sei que eles estudam muito assim. Mas eu antes eu morava com a minha tia e eu via meu primo assim estudando, mas eu acho que estuda do mesmo tanto que a gente no Brasil, assim, dependendo assim, igual quando quer entrar no vestibular e tal, acho que é o mesmo nível, mas depois da universidade, eu sei que é bem fácil, assim. Até que eles falam, ah, depois que você entra na faculdade, você tá de boa, você tá sossegado. E até que eles fazem muito part-time, sabe? Eles têm tempo para trabalhar, para fazer esporte, para fazer um monte de atividades. Então, assim, eu sei que a parte mais assim difícil durante essa jornada aí, desde que começa a estudar até a faculdade, é essa época entre o sexto até o ensino médio, né? E aqui no Japão, uma coisa que é curiosa, você não é obrigado a terminar o ensino médio, você só termina se você quiser. Aqui eles falam que você já tem, tipo, completo até o nono ano, já você já tá, como se fala? Tipo, educado? Não sei como falar. Você já terminou seus. Você
Apto,
já tá apto a
talvez.
trabalhar, assim. Então, o ensino médio não é obrigatório.
Então é um mito, né? Resumindo, é um mito, porque eu não sei, eu li em algum lugar que existia essa pressão para entrada na faculdade, e essa ideia ficou na minha cabeça. Então, no fim, é tudo igual, tá vendo?
Agora, uma coisa que eu acho interessante da educação aí é que eles ensinam. Eles ensinam. Lembra na época das Olimpíadas se falava muito, né? E eles mostraram muitas escolas que as crianças limpam as próprias mesas, as crianças limpam onde elas tiveram, e que até os japoneses, nos jogos, eles tiravam a sujeira dos estádios e levavam para casa. E isso realmente é uma coisa incrível, porque a gente vê aquele monte de maquininha para comprar suco, café na rua, mas a gente não vê um papel nas ruas do Japão. Isso aí é incrível, incrível. Assim, é uma coisa que não faz sentido, né? Tudo tem embalagem, tudo tem um papelzinho, então tem muito. A gente vê assim que eles
Sim.
geram muito lixo, mas ao mesmo tempo a gente não vê o lixo, né? E aí eu achei muito interessante assim saber que se aprende desde pequenininho na escola. O que mais se aprende na escola aí no Japão, que é diferente dos outros países, por
Ah,
exemplo?
eu, assim, até quando eu cheguei no Brasil, foi um choque para mim. Foi isso, da limpeza na escola. Porque não existia faxineira, não existe a figura de faxineira, sabe? No Japão. Então eu lembro que eu cheguei na escola brasileira e eu via tudo, todo lugar sujo. Gente, nossa, porque eu estudei em escola pública, então eu lembro de ver o chão, as paredes, tudo pregado com chiclete escrito. Então eu lembro que isso foi um choque para mim, assim. Porque realmente aqui no Japão a gente aprende desde criança, né? Não sujar, a gente que tem que limpar. E até no trabalho mesmo, não tem. Não tem, assim, faxineira. Igual até eu trabalhava na Ajinomoto antes, né? A Ajinomoto, nossa, a empresa grande, uma multinacional, e você vê assim, o líder, o diretor da planta, limpando a fábrica, limpando o banheiro, sabe? Então, assim, isso é uma coisa assim muito diferente. Igual no escritório também, a gente faz revezamento de jogar o lixo, limpar banheiro, repor as coisas na geladeira, tipo água, essas coisas, material de limpeza. Então, é uma coisa muito diferente. Mas em questão, outra coisa também, que além dessa parte da limpeza, é que na escola, desde criança, a gente aprende, vários tipos de esportes. Né? Então a gente já tem contato. Eu lembro assim, mesmo criança, ginástica olímpica, natação. Aí depois a gente também aprende vários instrumentos musicais, piano, cantar. Todo mundo é obrigado a fazer tudo. Então isso também a gente tem essa possibilidade de aprender e desenvolver vários tipos de habilidades, assim, eu acredito, né? E outra coisa também é que o Japão, desde criança, a gente aprende assim o porquê que a gente paga imposto, que é uma coisa que eu acho que no Brasil a gente pensa assim, ah, imposto vai para o governo, mas a gente não entende o porquê, sabe? E aqui no Japão, desde criança, a gente entende, ah, é importante pagar o imposto, porque é o imposto que está. É por causa do imposto que a gente tem uma qualidade de vida. Tipo, é por causa do imposto que a gente tem policial, bombeiro, sabe? Então, eu acho que isso também. E outra coisa que a gente aprende desde criança é a questão de como reagir quando tem desastres naturais, né? Então, por causa que tem porque tem terremoto, tem tsunami,
Interessante.
essas coisas, então a gente aprende, faz simulação, então desde pequeno, né? E também sobre a questão de ajudar em casa, e a gente aprende a cozinhar na escola também. Porque
Que
isso
amor!
é desde pequeno mesmo. Minha mãe falou que acho que é desde os 3, 4 anos a gente aprende na escola a cozinhar, né? Então a gente aprende. Aí todo
Ai, que
mundo
fofo.
usa tipo avental, sabe? É, touca, desde criança. E
Que
aí a gente aprende
bonitinho.
a cozinhar. Então, assim, eles preparam você para a vida, assim, né? Ensina várias coisas mesmo, assim. Nossa, é tanta coisa que eu nem lembro. Mas. E também a questão de ajudar em casa. Então, toda semana a gente tem que falar para a professora ou na frente dos colegas, tipo, o que que você fez dentro de casa, sabe? Por exemplo, ah, eu ajudei a jogar o lixo na minha casa. Eu ajudei a limpar o banheiro. Então, assim. Isso também a gente tem que relatar para os professores, o que que a gente está ajudando em casa. E também aprende muito sobre a parte financeira também, né? A gente aprende, tipo assim, ah, se você recebe 1.000 ienes, que é a moeda daqui, o que você consegue fazer? Então, você tem a noção do qual o valor do dinheiro, sabe? Desde criança. Então. Assim, nossa, é muita coisa assim que a gente aprende mesmo.
Nossa, mas é maravilhoso. Tô aqui pensando tanto de problema que eu não teria se eu tivesse tido essa
Certeza.
educação financeira aí desde pequena, aprendendo com ela.
Inclusive, uma coisa interessante, eu ouvi falar que no Brasil agora existe um projeto para as escolas públicas que chama Projeto de Vida. E esse projeto, ele vai ensinar essas coisas que a gente agora aqui dos 40 não aprendeu, né? Que é ter essas aulas de coisas para a vida adulta, o que que se vai aprender. Eu não sei em detalhes, ouvi ontem falar nisso, até preciso pesquisar melhor, mas achei que assim, ó, tá mais do que na hora, né, da gente mudar um pouco essa percepção do que é educação para o que realmente é a educação para os dias de hoje, né? Então, acho que já é um começo, né? Já é um passo. Mas tem muito, o Brasil acho que tem muito a evoluir ainda com a educação, mas já vemos aí uma luzinha,
Ah,
né, no
verdade.
fim do túnel.
Uma luzinha vermelha brilhando. Oh, meu Deus.
Bom, a gente sabe também que o Japão tem essa coisa do minimalismo, né? O que para mim foi uma coisa muito contrastante, porque tudo bem, o minimalismo é a gente ter, muito resumidamente, aquilo que é o importante para a gente, né? Não é não ter nada como muita gente pensa, não é ter uma coisa de cada como muita gente pensa, mas sim viver com aquilo que é importante para a gente. A minha curiosidade é, como é que uma família consegue ser minimalista com quatro, cinco pessoas dentro de casa?
Tenho essa coisa.
Porque assim, né? Eu não tenho filho, ninguém, mas assim, eu tento muito, assim, é um exercício diário, essa coisa do ter o que eu preciso, ter o que eu gosto muito. Então, eu vivo trabalhando freneticamente nessa questão, assim, de ter pouca coisa. Eu sou muito fã do minimalismo, e até porque eu sou itinerante, né? Então, eu não posso carregar tudo o tempo todo. Mas eu fico imaginando, assim, como é que é viver minimalista? Isso é realmente uma coisa comum em todas as famílias, em todas as casas
Na
por
verdade,
aí?
não é nada comum. As pessoas consomem muito. As pessoas aqui consomem muito, porque aqui é muito fácil. O nosso poder de compra é muito alto, então é muito fácil consumir, né? E na verdade, eu adotei esse meu estilo de vida logo depois que eu vim, porque eu tava morando nos meus avós e eu ficava agoniada com esse tanto de coisa lá. E aí, eu também, como eu fiz engenharia ambiental, a gente acaba puxando esse lado da sustentabilidade. Então, foi um pouco por isso também que eu resolvi adotar esse estilo de vida. Mas, assim, eu realmente, e eu mantenho, eu vivo só com duas malas.
Ah, muito
Eu
bom.
só tenho
Nossa,
duas malas
maravilhosa.
mesmo. Até porque também eu sempre fico mudando. Eu sou meio nômade, assim. Igual mês passado eu tava em Tóquio, outro mês eu tava morando na minha tia. no outro mês eu tava morando com os meus avós, então eu sempre também mudo, dependendo da necessidade de eu ir para Tóquio. Então, às vezes eu tenho um projeto para fazer que eu preciso estar sempre lá. Então, para mim foi muito prático ter virado, assim, ter adotado, né, esse estilo de vida. Mas aqui no Japão eu vejo que é muito difícil. E é engraçado que quando eu também li, assim, sobre a vida do Steve Jobs, ele baseou muito na cultura japonesa, né? Na questão minimalista. E aí a gente vê assim, quando chega aqui, não tem nada. E então, assim, é bem engraçado isso. A questão, expectativa versus realidade no Japão. É muito diferente.
Então ele baseou certo mesmo, né? Se é expectativa e realidade, porque o Steve Jobs, com aquele papo de minimalismo e querendo vender, você vai colocar tudo para a Apple tem que ser só da Apple. Ou seja, a gente sabe, né, que minimalista só para ele, porque para o bolsinho dele não era minimalista. Então,
exatamente.
Ele fez aí essa controvérsia e foi real. Eu tenho mais impressão que a Escandinávia é minimalista mais do que o Japão. Não sei por que eu tenho isso na minha cabeça. Não sei se é por causa dos móveis, do design, mas eu tenho essa ideia.
Aqui no Japão tem até as doenças de acúmulo, né? Que as pessoas acumulam coisas. Tem,
verdade.
Tem essas doenças aqui. E aqui às vezes você vê...
Ih, mas isso é bem americano também, né?
Também, total.
Consumo. Eu acho que também quem é minimalista é... Você estava falando de filho, com filho, sem filho. Quem é minimalista é e tem uma malinha que nem ela. Vive com duas malas, põe tudo dentro de duas malas. Meu sonho.
Quem sabe? Quem sabe um dia?
Um dia eu tento.
Muito legal!
Vamos para os quadros, então?
Vamos.
Vamos começar pelo de idioma. Você tem alguma história ou alguma... porque como você viveu na China e vive aí, que são países com idiomas tão diferentes, você tem alguma história assim, de idioma, alguma vergonha que você passou, que você viu alguém passar, alguma coisa engraçada?
Ah, na verdade, agora que você falou da China, eu lembrei. Eu lembrei.
Você não consegue lembrar?
É que todo mundo, eu não sei porquê, mas aqui no Japão todo mundo pensa que eu sou chinesa. Não sou brasileira, mas não sou chinesa. E eu sei falar mandarim, porque eu estudei 7 anos de mandarim, né? Então, assim... Mas é muito engraçado, porque às vezes eu tô assim... E isso aconteceu nos Estados Unidos também. Às vezes eu tô num lugar, aí a pessoa já chega falando em chinês, aí eu falo, eu não sei falar em chinês, mas eu falo em chinês. Aí a pessoa fica, tipo, que você tá falando? Aí depois a pessoa continua falando e eu respondo, mas eu falei, mas eu não sei falar direito, né? Porque, assim, eu sei, mas eu não me sinto, assim, tão fluente pra falar. Então, assim, isso é algo que sempre acontece comigo em questão do idioma. Aqui no Japão é direto, porque tem muito chinês aqui e as pessoas direto me confundem. Porque ninguém pensa que eu sou brasileira com essa cara, né? Mas eu acho que eles veem que alguma coisa é diferente, então eles pensam que eu sou chinesa. Ai, mas é muito engraçado. E questão de idioma é que às vezes, nossa, nem sei explicar, sabe? Eu tô falando japonês e eu nem sei mais que língua que eu tô falando, mas acho que isso é normal quando a gente tá fora, assim. Eu, às vezes, eu tô falando com o meu chefe e eu teve várias vezes que eu tava falando em português com ele, e ele é japonês, ele não entende nada, e na minha cabeça, assim, eu tava falando, mas assim...
E vai no automático, eu acho, essa questão da língua, né?
Nossa, muito. É. De mudar o idioma, né?
É. Bom, eu posso contar minha história, então.
Conta!
Não era essa que eu ia contar, mas já aproveitando, uma coisa que eu acho que acontece demais, deve acontecer com vocês também, principalmente nesse momento da troca. Então, assim, eu saí daqui e fui pro Brasil, então eu faço escala em São Paulo para pegar o voo para Florianópolis, né, que eu sou de lá. Então, se, acontece, assim, eu tô sentada num café, eu já chego pedindo inglês. Aí eu acho que não trocou ainda, sabe, não... Já vai no automático, inclusive para Portugal. Quando eu viajei para Portugal, foi a mesma coisa. A gente já chega lá no espírito aqui de onde a gente mora, e porque é outro país, a gente já chega achando que tem que falar inglês, né? E aí, daqui a pouco, a pessoa fica olhando assim e, de repente, opa, não, acho que eu não troquei a língua. Ou no Brasil, eles ficam olhando assim, sem entender. Mas a pessoa fica olhando, ela não fala nada, que acho que ela fica tão chocada, e a gente não percebe, porque pra gente isso é uma coisa normal, né? Então, enfim, isso acho que acontece muito. Agora, a minha história de língua não é bem língua, é linguagem corporal, né? É, lá no Japão, uma coisa que eu achei muito fofa, entre milhares, é que quando a gente sai de um lugar e a gente dá tchau, os japoneses ficam lá na porta, assim, ó, nesse gesto curvadinho, assim, com a mão pra frente, sabe? Até a gente desaparecer. Então, assim, ó, ah, saiu do hotel pra pegar o elevador, aí ele fica ali curvadinho, daqui a pouco a gente entrou no elevador, olhou, ele ainda tá ali curvadinho, assim, pra baixo, com a mãozinha, como se estivesse rezando, né? Gente, que coisa mais fofa. E aí, numa cidadezinha pequena, eu fui viajar com uma amiga, a gente tava num restaurante, numa esquina, assim, e a gente foi a pé. Foi. Lá na frente a gente olhou para trás. Como a gente ainda estava no mesmo campo de visão, o moço do restaurante ainda estava lá assim, curvadinho. Gente, olha que coisa mais
gente,
fofa!
Que pena.
Tão lindo! Achei tão fofinho! É isso, essa é a minha história.
Pena. Você não acha que isso vem um pouco de negócio de servidão? Um pouco? Me dá um pouquinho de dó.
Não me pareceu assim, não me pareceu, porque eles fazem isso tão genuínos, assim, sabe? Eles te olham sorrindo e não dá, porque a pessoa tá sozinha, mesmo que tenha um chefe lá, o chefe nem tá vendo o que a pessoa tá fazendo, ela não seria obrigada, né? Mas não, dá a sensação mesmo que é genuíno, assim, é fofo, é bonitinho. E a gente para pensar, gente, como é que a gente não faz uma coisa educada dessa com as pessoas, né? Tchau, tchau, já vai fechando a porta, vai batendo,
Japão,
vai saindo.
É assim.
Ai, a gente é muito mal educado, né? E meu marido vive pegando no meu pé, ai meu Deus, porque agora, né, tem que dar o exemplo, porque não adianta você falar com uma criança quando você tem uma filha, não adianta você falar mil vezes, você tem que fazer. Você fala uma coisa, faz outra, ela vai fazer o que você faz, não o que você fala. Então, só que aqui ninguém fica nesse por favor, com licença, obrigado o tempo inteiro aqui na Espanha. Então já tô grosseira de novo, já virei latinona, sabe? Perdi, que eu morei um tempão em Londres. Então lá é tudo super assim, né? Existe uma formalidade do idioma. Aqui eu perdi, eu vivo tomando chamada, ó, por favor, com licença, obrigado. Porque o francês tem essa formalidade do idioma muito, né? E eu já esqueci, e é horrível a sensação, porque apesar de eu fazer isso já naturalmente de novo, eu me sinto mal, porque eu já fui essa pessoa que eu já me integrei na cultura um dia, já estive integrada na cultura britânica, e já usei essas formalidades que a gente não usa aqui, que é uma... pode parecer uma bobagem, mas, cara, é uma maneira de você dizer que você se importa com o outro, né? E aí, quando eu percebo que eu não tô fazendo uma coisa básica que eu deveria, tipo, aqui ninguém fala, por favor, muito, sabe? Você pede uma pessoa, é um pouco no tom de voz. Você pode falar, por favor, mas o tom de voz é mais importante, sabe? Então, eu me sinto um pouco envergonhada, assim, de me sentir, e bem mal educada, sabe? Me sinto, às vezes. É uma coisa que eu tenho que lutar. Mas uma coisa, até falando sobre o nome dela que a gente falou no início, é, yuca, em espanhol, é mandioca. Aipim, né? Na minha terra a gente chama de aipim. E aí no início ela falou, ah, você quer que a gente... A gente perguntou, você quer? Que a gente sempre pergunta, te chamamos de quê? E ela, de yuca. E pra mim, o yuca só vem na minha cabeça. É o aipim, sabe? Então, é muito doido como isso dos idiomas, como é diverso, né?
Interessante.
Então, essa é a minha história. A segunda história, acho que a gente pode fazer expectativa e realidade, que a gente não faz há muito tempo, né? E a gente
pode ser.
Já de alguns expectativa e realidade aqui.
Sim.
Né? Tem alguma coisa, yuca, que você... pensa, assim, que você tinha expectativa completamente diferente, não só aí no Japão, mas em qualquer um dos lugares que você já viveu, você chegou lá e não era nada daquilo que você estava pensando, ou que as pessoas têm uma ideia, assim, e você olha e fala, nossa, não é nada assim.
Na verdade, da questão de expectativa e realidade, foi quando que eu pensava que eu era japonesa, mas eu cheguei aqui e eu sou tratada como estrangeira. Então, eu fico com a expectativa pensando que, ah, tipo, no Brasil todo mundo me chama de japa, assim, né? Porque em Minas não tem tanto japonês. E aí eu cheguei aqui, ser tratado como estrangeiro normal. Tipo, não interessa se tem nome japonês, mas pra eles você é estrangeiro, sabe? Então, eu acho que isso foi um choque pra mim. Foi bem assim, expectativa e realidade. Tipo, expectativa, eu pensando que ia ser tratada como japonesa, mas... eu sou tratada como brasileira.
Mas você acha que isso algum dia pode mudar ou não? Pelo fato de você ter tido experiências fora e né, vai ser sempre assim, porque você nasceu aí.
Ah, eu acho que o Japão é muito difícil de mudar, principalmente questão de pensamento. Eles são muito tradicionais, então eu acho que é bem difícil, né? E até que coisas assim que não esperava que eu... assim, eu fiquei muito assustada, foi questão de preconceito mesmo. É, discriminação com estrangeiro, eu já passei por várias coisas, principalmente na época da pandemia. É, às vezes você é maltratado porque você é estrangeiro, ou lugares escritos, tipo, não pode estrangeiro, sabe? Porque tava tendo maior caso de Covid entre os estrangeiros. Então, eu acho que isso foi bem chocante também, principalmente quando eu trabalhava assim, quando eu comecei a trabalhar aqui. Nossa, as pessoas te olham torto, sabe? É, só porque você é brasileira, sabe? Então, essas coisas eu nunca tinha sentido no Brasil, mas eu acho que aqui eu sinto muito, né? E até que a gente fica até com complexo, e é uma coisa muito estranha, porque você pensa que o Japão é um país totalmente... todo mundo é educado, todo mundo respeita todo mundo, mas quando você vê a realidade, assim, e você começa a morar aqui, às vezes, turismo é diferente. Eu falo, fazer turismo no Japão é diferente do que viver aqui. Principalmente interior. Então, a gente sofre muito, assim. Tem vezes que a gente vai numa loja e você não é atendida. Principalmente se você fala assim, igual eu falo português. Aí as pessoas já não te atendem direito, sabe? Então é umas coisas assim que foi bastante chocante pra mim, que é algo que eu não esperava mesmo. E aqui é muito normal esses casos de discriminação, preconceito mesmo, né? E assim, pra mim foi um choque, porque assim, eu pensava que eu sou japonesa, mas quando eu chego aqui eu não sou. Então, assim, foi minha expectativa e realidade.
É, eu não participei muito, né, das outras histórias, então hoje eu vim afiada aqui com as minhas histórias
Ah,
pro Japão.
garota!
A minha história, expectativa e realidade é com o Japão. É, eu amo comer qualquer comida, assim, eu sou muito boa de garfo, né? E a minha expectativa, vou para o Japão, minha nossa, eu vou me acabar de tanta comida boa, de tanto peixe, de tanto coisa com arroz sushi, as coisas diferentes que eles têm, aqueles churrascos japoneses, né? Enfim, cheguei lá, me deparei com a seguinte situação. Gente, eu não gostei de muitas comidas, não gostei. Olha que para eu não gostar de comida, a sensação que eu tenho hoje, olhando para trás, é que assim, ó, a maioria das coisas que eu comi no Japão, ela sempre tem uma surpresinha. Então, por exemplo, assim, ó, vem lá um bolinho. Aí tem muita coisa verde, né, que é de matcha. Então tem muita coisa que tu olha assim, nossa, parece uma sobremesa deliciosa. Aí abre, tem feijão. Aí depois, ai, nossa, que bonitinho, época da Sakura, que lindo, um bolinho, parece um bolo, assim, bolo de chá da tarde, um bolinho rosa. Aí abria o bolinho, tinha um negócio meio salgado de soja. Aí eu, gente, o que que tá acontecendo? Não é isso que eu tava esperando aqui nesse lugar. Mas comi muito bem em alguns lugares, realmente, mas o restante, assim, no dia a dia, quando eu olhava aquelas coisas lindas, assim, que fazem muito bem aos olhos, eu pensava assim, é golpe, é golpe. Não, deve ser isso que eu tô pensando. É, aqueles cachorro-quente, né? Que parece um cachorro-quente que tem noodles. Como assim? O um macarrão dentro do cachorro-quente, do pão do cachorro-quente.
Yakisoba.
Sabe, umas coisas muito aleatórias. Aí eu pensei, olha. Yakisoba, aí eu pensei, gente, não dá, esse negócio de surpresinha toda hora aí não é comigo não, mas enfim, depois me adaptei, descobri olhando assim mais ou menos o que que parecia ser próximo àquelas coisas que eu já tinha comido e assim foi, tudo bem, voltei, sobrevivi à comida, mas foi realmente nada expectativa realidade assim do que eu imaginava ser.
Eu ia falar outra história também, mas você falou da comida. Eu lembrei de um... Essa história não é minha. É uma russa no Brasil que ela tem um Instagram muito engraçado. E aí, vou até falar, eu acho que ela tinha expectativa mais de... Aquela coisa que as pessoas... O europeu tem a expectativa da comida latina de ser carne, arroz com feijão. Muitos países comem também. E ela falou umas coisas muito interessantes que ela falou que ela aprendeu com a culinária brasileira. Se tem como rechear, coloca coisa dentro. Por exemplo, borda de pizza. Dá pra rechear? Uhum. Coloca coisa dentro. Croissant. Dá pra rechear? Coloca coisa dentro. Uhum. Ela fala, eu achei super engraçado. Outra coisa que ela fala nesse vídeo é o doce é... Não, o salgado. É salgado, põe batata palha. Estrogonofe pra ela, né? Imagina. Põe batata palha. Sanduíche, põe batata palha. Não sei o que, põe a batata palha. E aí, se é doce, você troca pelo leite ninho. Ovo de Páscoa artesanal, põe leite ninho. Brigadeiro, coloca leite ninho. Não sei o que, põe leite... Açaí, põe leite ninho.
É bem assim.
Um jeitão demais, assim. Porque é uma coisa que a gente nem... Tá tão na nossa cultura que a gente não percebe, né? Mas eu acho que quem tá de fora, assim, não imagina, assim, né? Que, por exemplo, batata palha, gente. Ninguém... Aqui até você acha no supermercado, mas não é com a mesma função de... É, sei lá, a gente põe quase no arroz, feijão e a batata palha. A batata palha tá... Tem um
quase
molinho,
não, né? A palha tá... Se a pessoa tiver em casa, ela coloca. Coloca sim.
É verdade. Ai, ai. O terceiro quadro eu ia fazer de comida, mas como a gente falou um monte, acho que eu posso trocar por outro, por de relacionamento. Você tem alguma coisa preparada, Ana?
É... Bom... Eu vou falar sobre um bar que eu fui, ali no centro de Tóquio, muito pequenininho, assim, tinha ido jantar, eu cheguei muito tarde, e fui jantar naquelas portinhas, assim, né, minúsculas, que algum local me indicou, aí aquela dificuldade, né, restaurante muito local, de bairro, não tem cardápio em inglês, então vai pela foto. Não tem foto, é gesto, deu pra comer e tava uma delícia a comida, expectativa cumprida. E aí depois a gente saiu, e aí eu olhei uma portinha e falei assim, gente, olha que lugar bonitinho, vamos olhar. Entrei nessa portinha. Cheguei lá, era um bar de coquetel de um japonês novo, cheio de coisa de surf, prancha de surf, praia, tudo escrito em português. Eu falei, que é isso? Aí fui descobrir, ele tinha morado em Nazaré, em Portugal. O japonês falava português perfeitamente, ele era surfista e tinha um bar de coquetel, e aí só tinha japonês também. E aí eu e minha amiga, a gente ficou super amiga deles, foi tão legal. Então, ali eu entendi que assim, a gente sabe que, né, que os japoneses têm essa coisa de serem muito sérios, né, de talvez não serem muito sociáveis. Mas eu conheci uns japoneses tão sociáveis e aquele grupo ali foi tão legal, a gente mantém contato até hoje. Então, eu acho que tem essa questão também, tanto da gente estar aberta a conhecer pessoas locais, né? Às vezes vai como turista e não está muito nem aí, só quer ir seguir lista e foto de Instagram, não sei o quê. Vai aberto, sabe? Olha ao redor, tenta conhecer as pessoas locais, né? Tem, há possibilidades. E foi uma experiência muito legal.
Posso falar e você vai pensando aí, se você quiser.
Na verdade, assim... É mais questão de amor mesmo, porque eu namoro com um peruano.
Ah, a gente gosta também.
Eu namoro com um peruano, né? Ah, o avô é descendente de japonês. E aí é mais, assim, a questão cultural mesmo é que a gente tá aqui como estrangeiro no Japão. Então, assim... É muito engraçado isso, essa questão do relacionamento, assim, até falando de comida, ele fala que tudo eu coloco queijo. porque eu sou de Minas. Então, assim.
Uhum. Verdade.
Assim, a gente coloca mesmo.
Então, assim, é muito engraçado, assim, viver uma, sei lá, uma história de amor num país estrangeiro, né? Acho que assim, é algo muito diferente. A gente se conheceu aqui, a gente vive aqui, então também é uma mistura de idiomas, assim. Mas antes dele também, eu no Tinder da vida, eu também já saí com o japonês, então essa história é engraçada. Foi um choque para mim, assim, na verdade. Na verdade, um foi engraçado, porque, na verdade, a minha tia apresentou esse japonês para mim, e aí eu saí com ele 3 vezes, ele nem encostou em mim, ele não fez nada, não deu nem um beijo na bochecha, nada, assim. A gente saiu para passear, e depois de 3 encontros, ele achou que eu tava namorando ele já. Então, isso foi muito engraçado, porque como eu conversava com ele todo dia, mandava mensagem, ligava, eu tava achando que era uma oportunidade para eu falar japonês. E aí eu tava toda feliz que eu encontrei um amigo japonês. Mas, na verdade, ele já tava achando que eu tava namorando ele. E aí, depois, eu conversei com a minha prima, que é japonesa, né? Que ela nasceu aqui, viveu aqui a vida inteira. E aí que ela me explicou, né? Que os relacionamentos no Japão, pra eles já considerarem como namorado, você não precisa ter nenhuma relação sexual, nenhuma relação, tipo, assim, contato físico, sabe? Beijar, abraçar, eles já consideram como namorados. Então, assim, isso foi uma história muito engraçada. Senhor. E aí, eu lembro que no Natal, ele falou que tinha comprado um presente pra mim, que queria me ver, e eu falei, não, mas, eu falei, me ver, tá doido? Tipo, eu falei, tô aqui com a minha família, não quero ver, não. E aí, depois ele falou, ué, você... A gente não tá namorando? E eu falei, hã? Eu falei, nossa, você tá doido? E aí ele falou, ah, eu achei que a gente tava namorando. E eu assim, não, mas a gente é só amigo e tal. E aí ele simplesmente, assim, ele sumiu, ficou com raiva de mim. Eu não sei o que aconteceu, mas foi uma coisa muito engraçada. Aí depois disso eu falei, ah, pra mim japonês não dá. E aí eu encontrei meu namorado aqui, que eu já tô praticamente 2 anos com ele já. Mas assim...
Mas como é que configura, então, o namoro, se não beija na boca?
É.
Como é que você sabe que não é seu amigo? Não pode ser amigo de uma pessoa que você poderia ter alguma relação? Ou seja...
E é engraçado, estranho, porque, né? Tem até uma expressão em japonês, né? Que é kuki oyomu, que é tipo, você saber interpretar o que tá passando no ar, que é uma coisa muito de japonês. Japonês não fala. Isso é no trabalho e qualquer lugar.
Uhum. Né? Eu ia passar mal.
No trabalho, às vezes, você tem que entender o que seu chefe quer dizer ou o que seu colega quer dizer. E até com as amizades são assim. Então, até para começar um relacionamento é assim. Então, às vezes, não fala.
Pensa dificuldade?
Vamos fazer terapia, Japão!
Eu vou aproveitar... eu vou aproveitar o negócio da dica e já vou dar uma dica lá, então, sobre isso.
Boa. Deixa eu pensar aqui de relacionamento, porque eu tinha pensado uma coisa. Bom, também vou falar de relacionamento. Eu não sei, porque a gente já contou tanta história aqui, Yuka, que eu me perco nas histórias, se eu já contei, se eu já não contei. Mas, assim...
Eu vou fazendo temática, né? Eu tô trabalhando com história temática. Então, eu a pessoa do Japão, eu conto a história do Japão. Porque senão eu já esqueço a história. Não consigo lembrar.
Não, tá bem nessa história aí. Porque, realmente, eu tô aqui pensando numa história diferente, mas me veio essa cabeça, sei lá por quê. Você falou de correio no meio da nossa conversa. Eu lembrei disso. Que eu não sei se eu já falei. Me perdoem se eu já falei. Como também somos uma família aqui internacional, às vezes passam umas coisas. E francês tem uns negócios assim, que eles acham que a verdade deles é a verdade do mundo. Sabe, assim? Eles não têm a menor dúvida, na verdade, que aquela coisa, que do jeito que eles fazem, é o jeito certo, acabou. E é isso, gente. Não tem, sabe? O que, que a gente está discutindo? É óbvio que é assim que faz. Então, eu... É bizarro isso, cara. E às vezes eu fico assim... Então, assim, eles têm uma coisa de entrar na cultura deles e não saem. Tipo, ele assina... Ele falou pra mim um dia, assim... Ah, eu assino tal canal francês. Pago 21 euros por mês. Gente, mas todos os streamings são 5 euros, 6 euros. Você paga 21... Ah, eu já fiquei um mês sem, mas fiquei muito triste. Gente, mas você mora na Espanha, relaxa, vai. Uhum. Sabe? Assiste coisa em inglês, não. Quer assistir em francês. Mas, enfim. Aí, um dia, ele me vem com um papelzinho meio revoltado, porque um cara, ele pediu alguma coisa pela internet e não chegou, e voltava, e não chegava. Porque voltava, o cara não sabia qual apartamento era. Aí ele veio com um papelzinho escrever assim, o que, que é isso? Você quer que escreva seu nome também? Meio revoltado. Por quê? Não preciso escrever meu nome. Pra botar na caixinha do correio. Eu assim, mas gente, tá escrito lá o número do nosso apartamento. Né? A pessoa vai entender. Não, mas nunca vai saber quem é se não tiver o nome escrito, gente. Por quê? Porque na França, e olha que ele morou muitos anos em Lyon, não tem número, cara, nos apartamentos. Tem o número do edifício, não tem o número do apartamento, tem um nome, o sobrenome.
Aqui no Japão também é assim.
Então, cara, vê o sobrenome da pessoa e coloca lá. E ele acha bizarro não ter o sobrenome das pessoas. Mas, gente, tem o número. Não, mas eu não sou o número, gente. Mas, sabe, como que isso vai funcionar numa cidade imensa, onde as pessoas estão girando... Aqui do lado de casa tem um Airbnb, você vai colocar o sobrenome de quem? Você tá entendendo? E ele fica assim, indignado. Foi lá, botou o nomezinho dele, não adiantou nada, porque aqui não funciona assim, só nas cidades menores. Em Barcelona, óbvio que não vai funcionar assim. Enfim, mas ele fez lá, porque ele acha que assim é o certo e vai. Assim
é, porque o francês tem que criar lei pra Barcelona, é assim.
É, não, mas a gente ri aqui em casa disso. Ele fala às vezes sério mesmo, mas a gente ri muito da cara um do outro. Eu também tenho minhas latinidades, que às vezes tô revoltada e deixo eu falar alto. E a gente acha tudo engraçado no fim e assim vamos. Então é isso, agora podemos ir para as recomendações.
Isso mesmo, eu posso começar? Uhum. Aproveitando o gancho ali da Yuka, eu lembrei de uma série que eu assisti na Netflix há muito tempo. É uma série de 2018. E ela conta sobre sexo e amor ao redor do mundo. E um dos quadros é sobre os relacionamentos no Japão. É muito gostoso de assistir, é pequenininho, só tem uma temporada. Xangai, Acre, Berlim, Beirute, Delhi, Tóquio. Ah. O primeiro é de Tóquio. Então, é bem interessante. Ela se chama Christine Amanpour, que é a jornalista. Acho que ela é jornalista. Sex and Love Around the World. Então, recomendo. Essa é a minha recomendação para a gente entender um pouco mais os sinais do sexo e amor aí pelo mundo.
Ai, muito massa. Eu não tô na recomendação temática, mas vou recomendar um Instagram que eu tô obcecada, os vídeos dele são muito bons, é um francês também. Já falei dele aqui, mas acho que eu nunca indiquei. Chama Paul Caban, o nome dele.
Ah, eu conheço.
Sabe, ele é muito engraçado, ele é um francês que mora no Brasil, então ele faz os vídeos com essas diferenças culturais da... Né?
Uhum.
A visão de um francês no Brasil. E aí, através dele, eu descobri essa russa, que também é muito engraçada, que mora no Brasil, que faz nesse mesmo estilo. Os dois são comediantes, assim, chama Olga do Brasil.
Uhum.
Muito, muito, muito bons. Todos os muito dois bom. Perfis é para rir e para você descobrir coisas da nossa cultura brasileira que às vezes passa batido pra gente.
Isso, mas é muito engraçado, vale a pena.
São muito bons. Você tem alguma, Yuka?
Ah, sim.
Pode ser qualquer coisa.
Eu tenho
tá?
recomendação também do Netflix. É uma série japonesa das crianças que elas vão pela primeira vez fazer algo para os pais, tipo ir no supermercado, fazer algum favor, e elas vão sozinhas.
Ah,
e chama Crescidinhos em português.
Eu ouvi falar
E assim.
Ai, uns amigos meus me falaram disso. Que eles não conseguem parar de ver, mas que dá muito
desespero. Mas eu acostumei.
É esse aqui, ó. Em inglês. Muito legal. Em inglês chama
sim,
Old Enough.
Japonês é Hajimete no Otsukotsuka. Aí, assim, é engraçado, porque Eu vi a série, mas eu vi que eu já tô tão acostumado no Japão, porque você vê criança na rua pequena, assim, na rua normal, sabe? Final de semana você vê criança assim pequena, menos de 5 anos sozinha. Então, assim, mas para quem mas para
Gente,
quem é
mas
de fora e vê, acho que fica bem assustado, principalmente quem tá no Brasil, né? Que é perigoso e tal, deixar as crianças fazer tudo sozinha, mas fica a recomendação dessa série, assim, para ver um pouco da cultura japonesa, como que é a infância, sim.
muito legal.
eu tenho vontade de ver, mas eu acho que eu vou ter agonia também em alguns momentos. Minhas amigas falaram isso, e não é nem pelo lance do perigo, tipo, do Brasil, na minha cabeça, pelo menos. É mais assim, gente, e uma rua movimentada, cheia de carro, uma criança de 3 anos, meu Deus! Como assim?
Mas isso é uma coisa tão doida, porque assim, ó, quando eu vejo criança aqui, eu trabalhei num café muito tempo, né? Então os pais iam com as crianças, eu não sei, pode até ser óbvio que elas em algum momento podem fazer isso. Mas pelo menos as crianças britânicas aqui, tu não vê elas correndo desesperada pela rua. Raramente, assim, elas andam do lado dos pais, elas entram, elas vão pedir o negócio, elas sentam num café. Ah, claro, tem casos que, né, criança grita, chora, esperneia, normal, isso aí acontece em qualquer lugar. Mas no geral, assim, comparado com o Brasil, que ela sai correndo desesperada, vão atravessando a calçada, a gente tem que ficar gritando desesperado. É tão diferente a educação, assim, tão diferente. Eu acho até, gente, como é que eles conseguem, né, educar a criança para ficar assim, toda certinho, fazendo coisa devagar? Fico pensando, coitada, criança ali, louca para sair correndo. Mas é diferente.
É, porque a criança não tem muito senso de responsabilidade e de perigo, entendeu? Então eu acho que eu tenho um pouquinho de dó de dar essa responsabilidade, porque eu acho que você aprende. Se você ensina, a criança aprende um pouquinho, entendeu? Mas me dá dó, assim, de ensinar isso para uma criança pequitinha.
Ah. Yuka, muito
Tá
legal conversar
certinho os horários.
contigo.
Ah,
Obrigada por
obrigada pelo seu
aceitar.
tempo.
Fechou, essa nossa escala mundial aí,
Obrigada.
né? De horário sempre super complicada, mas deu certo. Você tem uma história legal para contar ou conhece algum Pinha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
E até o próximo episódio.